O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje, como sempre, eu trago aqui um convidado, uma pessoa que eu gosto, que vocês também vão gostar. Se conhecerem, se não conhecerem, vão passar a gostar. Se já conhecerem, já conhecem. Eu errei todos os verbos, mas vocês com certeza já gostam. E eu tenho aqui comigo Daisy Jones.
Do nada. Obrigada, Paulo.
É a Liv Resenhas. Peraí, seu nome é Lívia? Olivia? É a Lívia?
Essa Lívia. É uma dúvida muito real, porque por muito tempo eu me recusei a responder.
Ah, é? Juro?
É porque assim,
é
um
nome
sempre...
que você acha pesado?
É, eu acho uma coisa muito, assim, reveladora do meu íntimo, meu ser quase espiritual. Mas é porque Liv sempre foi meu apelido, eu sempre gostei de Liv, eu queria ser chamada de Liv. E aí tem todo um rolê que, assim, eu fiz intercâmbio e aí meus pais americanos, todo mundo nos Estados Unidos me chamava de Olivia. Então eu tinha uma placa no meu quarto escrito Olivia, que apareceu em vários vídeos antigos. Só que aí aparecia minha mãe me chamando de Lívia. E às vezes alguns meus amigos me chamam de Livin. Aí alguém me chama de Livinha. Aí a minha mãe me chama de Lívia. Aí outra pessoa me chama de Olivia. Aí virou um remix. Aí eu simplesmente adotei o mistério.
O Liv.
E decidi que alguém me perguntava ficar fazendo assim.
É Liv.
Não sei.
Eu acho Olivia um nome muito bonito, inclusive tem uma apoiadora que chama Olivia. Um beijo, apoiadora.
Um beijo, Olivia. Obrigada.
Mas enfim, Liv Resenhas, ou como a gente gosta de brincar, Livre Senhas. É uma criadora aí que já tá em um monte de redes, fazendo um monte de coisa. Lives e TikToks e Instagrams e etc. É, a gente já fez algumas coisas juntos, a gente já fez maratona do Vitor, do Jeff, Geek Freak juntos. Foi quando a gente começou a se falar, ficar um pouco mais
eu
próximo.
Eu acho que a gente fez uma live com outros booktubers no
a
canal do Jeff.
A gente chegou a fazer antes de maratona? Será?
Acho que
durante a pandemia?
Acho que você tava no seu período introvertido nesse papo.
Que período introvertido? Eu nunca tive esse período introvertido. Eu tive um período
off.
É, eu tive. Exato, posso ter tido um período off. É. Não, mas aí eu lembro que a gente fez uma maratona também.
A de julho do ano passado.
É, que foi maratona. Foi a do Corpo da Biblioteca? Não, eu já não lembro mais qual
não
maratona.
Foi a do
Corpo. São tantas maratonas que o Vitor faz que eu fico
foi
assim.
Foi a da Revolução!
É da Revolução. Ah, foi da Revolução?
Foi esse ano, foi em julho.
A Revolução acho que foi em janeiro, não? Eu não lembro mais.
Foi em janeiro mesmo.
Então, eu depois que eu voltei com o canal, o Vitor começou a me chamar para as maratonas e eu tô sempre nelas. E eu já me perco em qual já me fantasiei de morto, eu já me fantasiei de guerreiro, eu já me fantasiei de tudo que vocês podem imaginar, de segurando espada, segurando mapa. Tudo que você pode imaginar eu já fiz para participar das maratonas do Vitor. E aí acabei conhecendo melhor Liv. E Liv é uma menina que ela é o quê, gente? Hoje a gente vai ter a oportunidade... Chega até mais perto do microfone. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer a mente de um millennial. Uma pessoa muito jovem. Quantos anos você tem, Liv?
19.
É geração Z? Não, mas é millennial, não é? Ou não? Millennial
é...
Não é mais?
Eu sou geração Z.
É, não é millennial. Pra mim, millennial é geração Z. Millennial era a mesma coisa. Olha, eu dando informação errada. Tatiana, eu conheci então geração Z, hein, galera? Bom, 19 anos de idade, eu tenho
quase
39,
20.
Galera, mentira.
Quase 20.
Quase 20.
Quase 20.
Eu tenho 33, então eu tenho um pouco mais de vida que você. Então quando você nasceu...
E já quase fomos pra uma balada juntos, vai. Vale
e você furou, né? Vamos deixar
não,
claro.
Não, o Digão, isso é 100% culpa do Digão. A gente, não sei se a gente vai, tá chovendo. Aí o Digão me posta o story lá, eu falei, canalha.
É, aí eu fui, cheguei lá na balada, uma balada de gente jovem. Uma balada quinta-feira. Já começa daí. Quem que vai pra festa quinta-feira? Jovem, né? Gente que só trabalha, que só estuda, que não trabalha, entendeu? Gente que tem família rica, gente que é herdeira. É só
que
assim
não
que
trabalha?
A gente vai.
Quem não trabalha?
Você não trabalha. Eu trabalhei. Aquela, vamos tirar na sexta-feira, eu acabei não trabalhando. Mas eu me preparei durante toda uma semana pra gente poder sair juntos. E essa galera não foi. Foram só as velhas. Mentira. Eu, Rodolfo e Digão. Mas o Digão é até velho perto desse povo. Porque todo mundo tem 19, 20 anos.
Eu fiquei muito triste que eu não fui, tá? O Thiago é mais velho que o Digão.
É, o Thiago é mais velho.
Ele só tem aquela cara.
É, exato. Enfim, então me diz o seguinte. Você tem 19 anos, você começou com o quê? 13 a fazer conteúdo de literatura na internet?
17.
17.
Eu tinha 17, tava prestando vestibular. Tava prestando psicologia, nutrição e publicidade,
tudo
né?
Tudo a ver, amiga, é realmente.
Tudo bem interligado. Psicologia, gostava muito. Pensei em cinema, pensei em literatura, pensei em bibliotecnia. Mas aí, por causa do Livre Resenhas, eu me encontrei muito na área de comunicação. Hoje eu faço comunicação social, que é a parte meio que de publicidade, mas tem outras áreas, eu gosto mais da parte comportamental, que tem mais sociologia, antropologia, psicologia. Eu tive um semestre inteiro de psico, que foi incrível. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho neurociência aplicada a mercado, que é bem legal. É uma parte que eu gosto muito. E aí é isso, entrei na faculdade e continuei com o Livre Resenhas até hoje.
E aí o Livre Resenhas começou no Instagram primeiro?
Começou no Instagram. Ele começou como um Bookstagram. Eu não sabia que já existia o conceito de Bookstagram quando eu comecei com o Livre Resenhas.
Você achou que você tava inovando, assim? Soltando...
Eu jurava que eu tava. Eu juro por
Deus. Eu sou muito criativa. Olha, eu falando de livros no Instagram.
É que assim, eu tinha ficado muito tempo sem ler. Eu fiquei muito tempo da minha vida sem ler porque eu tava num estado... Eu não tava muito bem mentalmente. Aí beleza... tava passando pandemia, né? Não tinha passado ainda. Na verdade, tava no meio da pandemia. Totalmente perdida nessa informação. Mas eu voltei a ler, voltei, vi que eu tinha uma paixão muito grande por livros. E eu sempre tive essa necessidade de colocar, de externalizar o que eu sentia pelos livros. Porque parecia que eu não tinha ninguém pra conversar, sabe? E eu me senti por tanto tempo sozinha que eu pensei, será que não tem nada que eu possa fazer pra compartilhar? E aí eu achei que ia ser só uma coisa pequena minha, pra meio que catalogar os livros que eu lia. E aí foi isso. Eu comecei no Bookstagram... Bem Bookstagram mesmo, não sabia que existia o conceito de Bookstagram. Aí, logo no primeiro dia assim que criei, descobri que existia. O nome sempre foi Livre Resenhas, nunca troquei. E aí é isso.
É engraçado que o Instagram, ele é realmente uma porta de abertura pra muita gente. Eu também comecei no Instagram. Porque assim, você pensa que é o seguinte. Quando eu comecei
no
Instagram...
Eu tinha certeza que você tinha começado no YouTube.
Não, eu comecei no Instagram em maio de 2015... E aí, porque a minha ideia era só... Eu tava postando sobre os meus livros que eu tinha lido naquele ano no meu Instagram pessoal. Aí eu postava lá um livro, não sei o quê, só que pros meus seguidores, né? Que eram poucas pessoas. Aí eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa melhor, assim, mais direitinha. Naquela época não existia esse negócio de vídeo no Instagram, não existia nem IGTV, nem Stories, tá? Quando eu comecei. Era só foto. Aí eu falei, bom, eu acho que eu prefiro fazer uma coisa mais bonita. E na época eu pensava assim, cara, eu não quero fazer blog... eu não quero fazer nada disso, porque eu vou ter que me preocupar com layout, com um monte de coisa. Eu quero uma parada que seja simples. E o Instagram, ele é razoavelmente simples, ainda mais naquela época, que ele não tinha 155 competidores e 45 formatos diferentes. Então você vai lá, posta, cria um conteúdo, e aí, tipo assim, por causa das hashtags e porque você interage com outras pessoas, muita gente começa a te conhecer.
Cria uma falando comunidade, de livro. Né?
Eu bati, tipo, 1000 seguidores no Instagram... Em, acho que, sei lá, 2 meses postando livro. Então, pra mim, foi tipo, meu Deus, tem 1000 seguidores no Instagram por causa de livro. E aí, posteriormente a isso, eu fiz o canal. E aí, algumas pessoas eu já migrei direto do Instagram pro Livraria em Casa. Mas também era uma época, era também outras coisas, né? Na época, Facebook bombava muito. Então, a gente tinha um grupo no Facebook só com leitores e criadores de conteúdo. E aí, eu conheci muitos criadores de conteúdo por causa do Facebook. E aí, eu participava de vídeos e lives nos canais do YouTube dessas pessoas. Então, meio que todo mundo se ajudava muito a crescer. Eu acho que hoje ainda tem... Até te pergunto isso, porque você é muito próxima dos meninos, né? Thiago e... Adoro falar Thiago. Neiva e do Digão. Mas assim, porque eu vejo que vocês muito... produzem juntos e crescem juntos e fazem coisas juntos, porque eu acho que isso começou a faltar um pouco na comunidade literária, que era muito comum lá em 2014, 2015, tinha muita collab, muita gente fazendo vídeo junto, muita gente fazendo coisas junto, e hoje em dia a gente praticamente só se vê na Bienal.
Deixa eu fazer uma perguntinha, quando que sai isso aqui?
É semana que vem.
Já vai ter passado então, mas eu gosto muito desse conceito. Ano passado eu tinha um clube do livro que eu sinto muita falta, eu parei só porque a faculdade... não me dava disponibilidade pra conseguir ficar, tipo, administrar um clube do livro mesmo, porque eu não gosto, isso é um problema meu pra criar conteúdo, eu não gosto de fazer nada meia boca. Se não for 100%, tipo, algo que eu acharia foda se não fosse feito por mim, eu não faço. E aí eu sabia que ia ser muito difícil pra mim administrar o clube do livro, aí eu parei, chamava Leitores Club, gostava muito dele, muito fofo. E aí eu tinha isso, porque todo mês eu chamava, tipo, 3 amigos meus que faziam conteúdo literário, fosse Instagram, fosse YouTube, fosse... TikTok, chamava 3 pessoas aleatórias e fazia uma live de debate, todo mundo lia naquele mês comigo. Eu gostava muito disso, de chamar várias pessoas. Eu sou muito introvertida.
Então, assim, não parece.
Juro por tudo. É que quando é uma coisa, um local de conforto pra mim, tipo, falar de livros me traz conforto. Livre resenhas me traz conforto. A galera que gosta dessas mesmas coisas me traz muito conforto, assim, de certa maneira. E aí eu fico mais extrovertida, mas eu sou muito introvertida. Eu juro. E aí eu ainda acho que o Digão e o Thiago, por exemplo... eles têm muito mais isso de criar conteúdo juntos, porque como eu te falei na hora do nosso cafezinho no backstage, eu não acho que eu sou muito boa com o TikTok, por exemplo. E aí, eu tenho isso de chamar. Eu perguntei quando que ia sair, porque na semana que a gente tá gravando, na semana anterior, todo mês eu faço uma live de 10 horas na Twitch, lendo.
Jesus, daqui a pouco eu te ia falar sobre live disso também. Tá bom. Essa coisa de fazer lives de 10 horas. Né?
Eu faço uma live de 10 horas de leitura.
Uhum.
E aí, nessa sexta-feira, da sexta-feira meia-noite até sábado meia-noite, tem a minha maratona de Halloween.
Uhum.
São 24 horas de leitura pra incentivar a galera a ler.
Uhum.
Outros dois criadores de conteúdo vão fazer live.
Uhum.
A Naju, que é mais assim do Bookstagram e agora do TikTok, vai fazer Sim. o Esquenta. O Lucas Barros vai fazer a madrugada da sexta-feira.
Uhum.
E aí, sábado, eu vou fazer da 1 da tarde até as 11 da noite.
Tá.
E aí, eu chamei várias pessoas. O Digão também, ele vai fazer blog uhum. no TikTok. Chamei várias pessoas, cada um escolheu, tipo, uma fantasia de Halloween. A gente vai fazer, tipo, uma maratona pra incentivar uhum. a galera a ler.
Sim.
E eu gosto disso, eu gosto de chamar bastante a galera. Sim. Eu não me dou tão bem com, tipo, sentar e fazer vídeo, assim. Acho que porque eu tenho muita vergonha de chamar também, sabe?
Uhum.
E minha agenda é muito complicada. Então, Sim. virar, por exemplo, pra você e falar, Paulo, a gente tem que gravar tal vídeo, vamos uhum. gravar tal dia. Fica bem complicado, assim, pra mim também.
Uhum.
Mas eu gosto muito. Eu acho que é importante a gente ter o senso de comunidade. Porque uma coisa que eu odeio na internet, quando as pessoas olham pra mim e acham que, de alguma maneira, eu sou uma pessoa, sei lá, famosa. Eu não gosto disso. O que eu mais gosto é das pessoas, e acho que é por isso que eu gosto de fazer live na Twitch. Das pessoas sentirem que eu sou amiga delas.
Uhum.
Tipo, ter essa conexão de verdade com as pessoas. Porque uhum. eu, por exemplo, assisti a seu canal. Eu te contei isso uhum. quando a gente fez a maratona. E não tem nenhuma diferença de mim para as pessoas que assistem, que têm a mesma idade que eu.
Sim.
Tipo, somos todos iguais.
Uhum.
Então, eu acho que esse senso de comunidade dentro da comunidade literária é muito importante, porque a gente gosta da mesma coisa. Então...
Sim. Eu acho que quando eu comecei a fazer vídeo, já tinha até passado uma época gloriosa do BookTube, né?
Gloriosa.
Porque já tinha tido muitos canais, já tinha uhum. tido boom, já tinha passado book sobre BookTube no Jornal Nacional,
uhum.
já tinham tido várias coisas muito interessantes sobre o BookTube naquela época,
uhum.
Que hoje a gente tá vendo muito focado no BookTok. E,
uhum,
assim,
uhum.
a galera fazia muito vídeo junto, muito conteúdo junto. Muita,
mas isso é muito legal,
muita
a gente tem
gente.
Que agitar pra
não,
fazer mais isso.
Isso é legal, porque...
Eu acho que tá voltando bastante agora.
Exato.
Depois da Bienal.
Depois da pandemia também, né? Porque
é.
Na pandemia também a gente não pôde fazer muita coisa. Eu, por exemplo, fazia muita coisa com o Vitor, mas aí na pandemia a gente acabou não conseguindo fazer.
Uhum.
Mas é sempre legal ter esses seus amigos por uhum. perto, que você acaba usando entre aspas, né? Você acaba criando, mas um ajudando o outro a crescer e a fazer coisas, e se desafiar também, né? Porque tanta gente produzindo. Hoje, quando você olha,
uhum.
ainda mais com o TikTok, é muita
é
gente
muito
produzindo.
Criador de conteúdo, é.
Muito. De todos os nichos, mas de literatura tem muita gente. Você colocar uhum. a hashtag BookTok Brasil no TikTok, tem mais de... Acho que são mais de 8 bilhões de visualizações na hashtag.
Caraca.
É uma coisa muito louca, é uma das hashtags mais populares, assim, brasileiras, né? Então, uhum. realmente tem muito criador, muita gente fazendo agora, criadores de tamanhos diferentes, mas eu acho que a gente precisa se ajudar mais, se juntar mais pra fazer essas coisas e
uhum.
crescer em comunidade, né? E falar em crescer em comunidade, você tem 19 anos, você começou no seu Instagram, e aí, quando é que você sentiu que a coisa começou, você começou a chamar muita atenção? Tipo, muita gente te seguindo e... Que é isso?
Eu não faço a menor ideia de quando foi o primeiro momento disso. Eu posso falar qual que foi o primeiro momento que eu me senti muito especial, tá?
Uhum.
Primeiro momento que eu me senti muito especial foi um autor nacional muito aleatório. Eu não lembro nem do livro. Aliás, eu lembro do livro.
Uhum. Lembro que era ruim.
Lembro que era ruim.
Lembro que eu li um livro nacional e era muito ruim.
Não. Eu tenho livros, inclusive, tem um livro que chama O Centro de Todo Caos.
Uhum.
Da Marina Feijó Marina, se você tá vendo isso, um grande beijo. Eu li esse livro no começo do ano.
Uhum.
Não foi uma publi. Eu falei que foi, assim, um dos meus livros favoritos. É tipo uma noveleta, assim, de 110 páginas.
Uhum.
Mudou a minha vida. Ela colocou em palavras coisas que eu senti minha vida inteira e nunca consegui ver. E aí eu falo, incrível, sensacional. E aí
uhum.
o livro viralizou, inclusive, fiquei muito feliz. Ela merece. Era merecido.
Mas não era publi.
Mas não era publi, enfim. Tô só uhum. obviamente, no uhum. caso. Eu tô só citando, porque, enfim, esse livro eu acho que era ruim. Acho que eu nem terminei. Mas o primeiro momento onde eu senti que eu tava alcançando algo foi quando eu recebi esse livro.
Uhum.
De um autor aleatório. E, assim, o livro nem era importante, mas é porque o momento em si representou muita coisa, assim, pra mim. Porque
uhum.
o brilho de ganhar livro ou de ganhar um reconhecimento de uma editora que você gosta
uhum.
ou de um criador de conteúdo que você gosta nunca vai embora assim, sabe?
Sim.
Eu não sei qual que foi o momento onde eu tive um estalo de caramba, eu acho que isso é um trabalho
uhum.
porque eu sempre fiz muito por amor e eu continuo fazendo muito por amor
uhum.
muito assim por amor. Obviamente eu me vejo trabalhando com livre resenhas hoje em dia,
uhum.
mas é muito por amor. Eu sou muito assim, levada pela minha paixão, pelo meu trabalho. Eu realmente acordo feliz de manhã, eu tenho várias crises com a minha mãe, por exemplo, que é minha melhor amiga. De falar, tipo, mas eu quero trancar a faculdade pra trabalhar. Juro, porque eu gosto
uhum.
muito do que eu faço. Não sei qual que foi o momento. Eu acho que eu sempre cresci muito rápido no Instagram.
Uhum.
muito rápido no Instagram. Eu acho que deve ter sido, assim, isso. Não sei dizer qual que foi o momento, assim, específico. Mas o meu choque de realidade foi na Bienal desse ano.
Exato, eu ia te perguntar isso. Como é que foi na Bienal?
Foi meu choque de realidade.
Porque foi a sua primeira Bienal grande pós-Bienal.
Foi minha primeira Bienal da vida.
É,
da vida. Eu nunca tinha conseguido ir numa Bienal. Uhum. Eu morava numa cidadezinha do interior, nunca tinha conseguido ir numa Bienal.
E foi uma Bienal gigantesca desse ano, né?
Foi
um recorde,
eu,
assim,
eu posso
absurdo.
Mostrar um vídeo depois. Uhum. É, eu não falei com nenhuma editora, nem nada do tipo.
Uhum.
Pra quem não sabe, inclusive, eu aceito totalmente suas dicas. Eu sou péssima em fechar parceria, porque eu sou péssima, sou péssima. Eu, sou muito fácil por amor, mas eu preciso parar de assim também.
Exato.
Porque eu preciso trabalhar.
Exato.
É, mas aí, o que acontece? Eu não fechei nenhuma parceria com nada, etc. Eu tava muito indo por amor, muito emocionada, porque eu ia poder conhecer as pessoas que me seguiam e etc. E era minha primeira Bienal, então eu tava super animada pra ir. Aí, beleza, eu falei assim, vou postar um story no primeiro dia que eu for. Acho que foi o primeiro dia de Bienal. Falei pra galera, galera, eu vou estar aqui do lado do estande da plataforma. Perguntei pra eles se eu podia ficar do lado do estande, né? Não era dentro. Falei, galera, eu vou estar aqui às 3h30, tá? E beleza, postei esse story. Formou uma fila.
Sim.
Eu fiquei das 3 da tarde até às 6h30, 7 horas da noite. E eu falei com todo mundo. E eu lembro que um dos meus amigos virou e falou, tipo, Li, acho que a gente tem que, tipo, segurar a fila, porque senão...
Você
não vai sair daqui nunca. Eu falei, não, eu vou falar com todo mundo. Eu tenho muito orgulho, porque o primeiro dia de Bienal que aconteceu isso, você me conheceu naquele dia, você sabe. Eu fiquei lá até acabar todo mundo. E foi meu choque de realidade. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi incrível. Chorei horrores em inúmeros momentos.
É, não, eu imagino, porque pra mim, que não foi minha primeira Bienal, e nem foi minha primeira Bienal fazendo o canal e fazendo os vídeos e etc, né, nas redes gerais... É, já foi muito impactante, porque foi uma Bienal gigantesca, totalmente fora do padrão, do que ela era normalmente. E, além de tudo, foi depois da pandemia. Então, assim, tanto a galera tava carente, quanto muita gente começou a ler por causa da pandemia.
Né?
Exato. Então, assim, eu tava com muita saudade de ver as pessoas estavam com muita vontade de conhecer a gente, e tinha muita gente que começou a ler na pandemia.
É muito bom conhecer as pessoas, né? Parece que todo o seu trabalho tem sentido, você percebe que você faz a diferença na vida das pessoas.
E é muito
um
doido.
É um choque de, tipo, cara, a pessoa tá sentada na cama, talvez ela teve um dia horrível, e ela tá vendo você, e isso tá ajudando ela de alguma maneira.
Não, e é muito incrível como
quero
você... Assim, eu tenho um problema de autoestima crítico, né? Tenho terapia, faço terapia.
Ai, eu tô muito às vezes, é sobre isso!
Pois é, amiga, eu tenho, eu faço terapia, tô na psiquiatra também, com vários problemas. Mas assim, eu sempre acho que vai flopar. Tipo, ai, vão marcar um encontro e ninguém vai. Sempre acho. A gente...
Paulo, você é a rata!
Não é, mas eu sempre acho. Tipo, a gente foi na Bienal, eu fiz a Bienal do Rio. Que foi a primeira, na verdade, a primeira Bienal, pós não, né? Ainda durante a pandemia.
Ah, do Rio, né? Antes,
é, foi em dezembro de 2021. Então ela foi... um pouquinho antes da Omicron, então a gente ainda escapou de Omicron, depois cagou tudo.
Ah, é verdade.
Só que o que acontece, muitas editoras, elas... Primeiro que a Bienal do Rio é menor, segundo que muitas editoras, elas já não acreditavam...
Ela é bem menor, né?
Ela é bem menor que a de São Paulo. Segundo, assim, ela é bem menor no sentido do que interessa, sabe? Tem,
ah, sim.
Tem, as editoras investem mais na de São Paulo, principalmente as editoras grandes, né?
Ah, os estandes também, né? Devem ser muito mais legais.
Os estandes são maiores, são mais legais e
mas
tal.
Mas foi um choque de realidade pra mim, na BGS, no mesmo local que é a Bienal. Porque a diferença do dinheiro que é investido nos mercados é bizarra, assim.
É bizarro.
Por isso que eu sempre falo, eu já falei pra várias agências de publicidade que falaram comigo, assim, coisas assim. É de tipo... As pessoas não entendem o valor desse mercado e o quanto que ele vai crescer ainda. E o quanto que tem potencial de crescimento.
É, existe ainda... Isso é uma parada interessante da gente conversar. Existe ainda um estigma muito grande que eu quero discutir mais abertamente. Principalmente no TikTok, que eu acho que vai pegar um público maior. Existe um estigma muito grande de que a gente que lê é chato, né? De que a gente é chato, de que a gente é careta, de que a gente é brega, de que a gente é pouca gente, entendeu?
Eu acho que... eu acho que, de certa forma, esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei... Eu atingi um público diferente, porque eu decidi ser quem eu era na internet, que é a universitária caótica, que vai pra festa universitária 2 da manhã, e aí depois ela volta às 7, dorme 2 horas e começa a ler. Eu já fui... O momento mais humilhante da minha vida foi que eu fui pra um dia no Vila Mix antes de fazer uma live de 10 horas de leitura no outro dia.
É, amiga, coragem pro Vila Mix, eu já
é
ia te desejar
boa sorte. Foi com uma amiga minha. Beijo, Gabriela.
Meu marido, se estiver ouvindo agora, ele vai falar, nossa, por que ela não me chamou? Porque ele adora o Vila Mix.
É meio trágico, mas ela me chamou. E aí eu acho que é muito quebrar esse estigma, sabe?
Sim.
Tipo, não tem nada a ver. Eu assim... Eu li 121 livros ano passado e eu não deixei de viver minha vida, de ter minhas
Jesus.
experiências.
121 livros no ano passado só.
Esse ano tá mais de boa.
Ah, que bom. Tá só em 100, em 80.
Tá em 70.
Tá 70. Até que tá normal,
né? Tá normal. Tá bom, né? Tá
eu
bom.
Já conheço duas pessoas que bateram 100 esse ano, então tá bom, 70.
Quem que foram esses canais?
Vitor Almeida.
Ah, óbvio que foi o Vitor Almeida.
E um apoiador meu, que já tá em quase 100, tá em 90 e pouco, o Iago.
Caraca.
Mas, isso eu acho muito interessante, principalmente vocês que são jovens, aquelas que eu não sou mais, mostrar aqui pro mercado, principalmente pras marcas.
É isso que eu gosto de fazer, porque eu acho importante mostrar pras pessoas que eu não deixo de viver minha vida. Tipo, eu fiz meu vídeo de livros de fevereiro, eu liguei a câmera e falei assim, gente, é o seguinte, eu li dois livros, um deles já tava começado, o outro foi arrastado durante o mês inteiro. Uhum. Eu fui em um monte de festa, eu curti meus amigos, eu tive um primeiro carnaval pós-pandemia muito legal. Tô gostando muito da faculdade, aprendi isso e aquilo, tô tendo um semestre de criação, que é a parte de design, que eu gosto muito também.
Uhum.
Tá acontecendo isso na minha vida, tô muito feliz com isso e aquilo. E, tipo, foi meu vídeo de lidos do mês de fevereiro. Então eu acho importante mostrar que leitores não são pessoas chatas que não vão consumir outras coisas.
Uhum.
Leitores são pessoas que consomem maquiagem, roupas.
Sim, exato.
Comida,
exato.
Festas,
fazem
viagens.
Fazem todas essas coisas.
Fazem besteira.
Exato.
O que mais acontece no meu chat da Twitch é eu dando conselhos amorosos para os maiores absurdos já vistos. Uhum. Somos todas pessoas normais, sabe?
Mas o que eu fico chateado, talvez, às vezes, também, por exemplo, a gente vai preencher uma ficha em algum lugar pra falar do nosso canal. Sei lá, pra algum lugar muito genérico, uma agência, alguma coisa assim. Um evento, aí a gente vai botar lá que a gente tem um canal. Aí quando você vai em, tipo assim, gênero do seu canal...
Não
nunca
tem
literatura.
Literatura.
Nunca, 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 nunca. Tem esporte, tem maquiagem, tem música, tem
não
sei o que.
Não
nunca
tem literatura.
Tem literatura. Nunca,
vi.
Nunca.
Eu
nunca,
nunca vi também.
Exato.
Nunca vi.
Primeiro que eu acho que as pessoas acham que a gente não existe. E eu fico chocado porque o TikTok é muito grande pra falar de literatura. Então eu fico, gente, essas pessoas realmente... Tipo, também tem isso que é uma coisa que a gente tava falando hoje no evento que eu fui, né? Como o algoritmo, ele é muito bom pra te ajudar a crescer. Mas ao mesmo tempo, ele é muito ruim porque ele não entrega o seu conteúdo pra pessoas que talvez... tivessem interessados naquilo. Mas o algoritmo, ele acaba sendo um reforçador
de estereótipos,
conceitos. Então, tipo assim, a pessoa, ela não vê conteúdo de leitura, então ela não leu, ela não fala de livros, então ela nunca vai ver um conteúdo de leitura no algoritmo dela, no feed dela. Então ela nunca vai descobrir que existe um mundo literário, entendeu? Que era uma parada que eu descobri sem querer também no YouTube, em 2014. Eu sem querer tava no YouTube...
O que aconteceu comigo no Instagram, não fazia a menor ideia. Eu já seguia você e o Victor, eu sabia do YouTube, mas pra mim isso não era uma coisa que existia no Instagram.
Sim.
Pra mim, e tipo assim, pra mim, eu nunca vi como BookTube.
Eu
com 16, 15 anos, quando eu já consumia conteúdo literário no YouTube, eu não sabia que era BookTube, eu só achava que eu tava consumindo...
Sim.
Uns vídeos de livro aleatório, sabe? Umas coisas assim, muito sem nexo.
Sim.
Então é muito legal, é um mercado muito bom, mas eu gosto muito disso. E eu acho importante passar a imagem de pessoa normal, com momentos e tal, que tem crise de ansiedade, que tem problemas, que saem, que tem vida amorosa, que tem todas essas coisas. E tipo, leem.
Sim.
E assim, eu acho, é o que eu falei, é importante lembrar as pessoas que somos todos iguais. A gente só criou isso pra poder compartilhar as nossas leituras. E tipo, é um prazer do caramba conhecer as pessoas e tipo... Falar, caraca, olha que legal o nosso trabalho, vamos conversar, o que, que eu posso ajudar você e etc.
E falar de livro, ficção principalmente, mesmo não ficção, não é só falar de coisas que não existem. A gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre família, sobre saúde emocional. Então a gente fala de um monte de outras coisas, né? Porque o que é legal da literatura é isso. Eu, às vezes, me pego no canal contando coisas da minha vida que eu falo, meu Deus, eu tô falando demais. E,
eu
tipo,
tenho essas crises, né? Às vezes eu tô fazendo live e eu falo, meu, o que que eu tô me expondo? Aí eu começo a ter uma crise de ansiedade, eu, gente, pera lá. Aí alguém, Lívia, conta essa fofoca, eu, gente, calma. Segura, me dá a mãozinha. Mas eu gosto muito do meu público, e assim, absurdamente, todo mundo que me segue, eles são maravilhosos, porque eu criei um relacionamento muito aberto com eles de falar desde o começo, tipo, ó, gente... Eu tinha uma ansiedade social fodida. Saibam que todos os dias que eu tô aqui, às vezes é um esforço. Não porque eu não amo, eu amo. Mas é pelo fato de que eu tenho, assim, vergonha, insegurança e ansiedade mesmo com coisas sociais. E eu criei um relacionamento muito legal com a galera na Twitch, fazendo live, sobre ser transparente sobre quem eu sou. Eu, quando eu era mais nova, eu não conseguia ir em festas. Tipo, eu chegava, eu tinha uma crise de ansiedade que eu precisava ficar mexendo no celular. Porque o sentimento de alguém olhar pra mim e eu parecer perdida... Me dava uma ansiedade de dar taquicardia, assim, sabe? E hoje em dia isso é super tranquila, assim, é muito, muito bom, eu gosto bastante disso. Só que eu gosto muito desse relacionamento, assim, que eu criei.
Agora, esse relacionamento é legal porque a gente fala com eles, mas a gente não necessariamente vê. A gente imagina eles vendo a gente, mas a gente não vê no detalhe. Uma vez eu fiz uma live no meu grupo de apoiadores, e aí a gente falou assim, ah, vamos fazer, em vez de fazer essa live... no YouTube, com vocês me vendo, vamos fazer uma coisinha no Google Meet? Vamos todo mundo pro Google.
Que legal.
Mas quando eu entrei, entraram 80 pessoas pra discutir um livro. E aí começou a aparecer a cara de 80 pessoas, assim, ó, umas caixinhas aqui, ó. E as pessoas, tipo assim, ó. Eu fiquei completamente desesperado. Eu fiquei muito agoniado. Porque eu falei, meu Deus, tem 80 pessoas olhando pra minha cara. E tipo, e aí eu vi a cara das pessoas. Então assim, se eu falava um negócio engraçado, eu via se elas riam. Se eu falava um negócio não sei o que, eu via elas assim. Uhum. E aí eu fiquei... foi muito chocante pra mim.
É uma crise, um choque de... Não uma crise, mas um choque de realidade.
É, exato, é um choque de realidade. Porque às vezes a gente vê os números...
A gente esquece.
Exato, a gente esquece quantas pessoas são. E às vezes eu falo isso pro Rodolfo, falo... Ah, eu tô chateado porque esse vídeo meu bateu... Só 15 mil visualizações. Caralho, são 15 mil pessoas.
Eu juro pra você que eu zero ligo pra isso. Eu ligo pra isso.
Eu ainda ligo um pouco. Mas é porque isso impacta totalmente na minha vida financeira, né?
Ah, com certeza.
Então a gente fica um pouco tipo, meu Deus, será que vai acabar tudo? Meu canal acabou.
Ah, não, entendeu? Mas jamais.
Procurar emprego, CLT.
Eu devia ser mais assim, mas é porque, não sei, eu criei um relacionamento de que assim, eu faço isso por amor. Eu quero trabalhar com isso pelo resto da minha vida. E eu criei um relacionamento muito claro de que, tipo assim, eu vou me formar. E vou poder acordar de manhã e trabalhar com isso. Então eu tô tipo assim, não se cobre, não surta. Você vai ter seu momento de focar 100% no que você ama fazer.
Mas você já ganha algum dinheiro fazendo.
Ganho.
Você já fecha publi de vez em quando.
Não, fecho publi, ganho, recebo meu dinheiro. Querendo ou não, é minha renda.
É, você tem 19 anos de idade, você é bastante jovem, inclusive.
É,
então tá
só que eu sempre tive muita educação financeira por parte dos meus pais. Sempre foi uma coisa que eu tive. Quando eu fazia intercâmbio, eu trabalhava nele. Então assim, eu sempre tive uma coisa muito de... querer ter o meu dinheiro, trabalhar, guardar e etc. Então, trabalhar com algo que eu amo e ter uma remuneração é muito bom, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho, assim... O fazer por amor é um bônus, assim.
É.
É meu trabalho, eu preciso de renda, pô, é meu salário, querendo ou não. YouTube, Twitch, etc. Só que é muito legal fazer o que você ama com isso, né? É muito bom, muito bom. É um sentimento, assim... incrível.
E o que você falou é muito interessante. Eu queria até te perguntar isso, nessa parte do eu trabalho com o que eu amo, não sei o quê. Você faz publicidade, né? Na
faculdade. Faço.
Você tá em que período?
É
uma pessoa que não sabe o período que ela tá, eu amo.
Sexto período.
Sexto, tá.
Quinto. Um período aí. Quinto
ou sexto. Não, tudo bem. O que eu ia te falar na verdade, eu ia te dar um conselho do tipo, não pare a sua faculdade, vá até o fim. Isso é uma coisa...
Você veio no momento certo!
Não, eu sempre dou essa dica. Não porque eu acho que você precisa de um plano B, não. De forma alguma. Embora sempre seja bom ter um diploma. Porque você, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas assim, não é nem por isso. Mas é porque eu acho que... primeiro que qualquer formação, seja ela universitária, seja um curso, seja qualquer coisa... por mais distante que possa parecer, ele sempre vai funcionar muito pro nosso trabalho.
Sim.
Porque você vai ganhar uma maturidade profissional, você vai aprender um monte de estratégia, um monte de técnica que eu acho que faz diferença no dia a dia.
Sim.
Quando você foi em palestra, em reunião e tal.
Ser um profissional melhor independe. E assim, eu sempre falo isso pra minha mãe, eu tenho essas minhas crises, mas eu sei que eu nunca vou trancar. Um, porque eu amo meu curso.
Sim.
Dois, porque eu amo o que eu estudo, eu amo escrever artigo, eu tenho vários artigos publicados. Eu publiquei um artigo hoje, inclusive, no dia que a gente tá gravando isso, no blog da faculdade que eu participo, eu também faço isso. Livro, resenha, faculdade, blog, várias coisas,
exato,
assim, eletivas. Sobre o fenômeno de nice guys. E aí é toda uma análise sociocomportamental sobre esse fenômeno dos caras bacanas que não são bacanas. E aí eu usei livros, filmes, um monte de citação, todo conteúdo sociocomportamental, social, estrutural. E eu amo isso. Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu estudo. E eu tô, assim, ansiosa. Eu acho que são momentos, assim, se eu não tivesse feito a faculdade, não teria conhecido todos os amigos que eu tenho.
Sim.
Me formou como pessoa. Meu namorado...
O quê? ela queria soltar, que tá namorando. Tá namorando, amiga? Não sabia. Não sabia.
Eu não queria contar.
Meu namorado. Não, porque pro nosso público é bom ser solteiro, porque daí o pessoal acha que tem chance, né? Agora ela já entregou que não tem chance, é isso.
Eu tenho namorado.
Ah, que ótimo. Assim, tá ótimo. Tá, há muito tempo, não? Há pouco?
Não, é recente, assim. Saio com ele faz muito tempo,
entendi.
Mas é recente.
Não, tudo bem, amiga, eu te desejo o melhor.
Essa é a primeira vez que eu falo assim pra você. É a primeira vez. Parabéns.
Não, parabéns, tá vendo? Eu tirei de você, amiga. Eu fui arrancando de você.
Faculdade foi muito importante, viu, gente? É sobre isso.
Corta o resto. Não, então, é isso que eu ia falar com você sobre faculdade, porque depois você falou de que eu quero trabalhar com isso, eu quero que isso seja é a minha parada. Então, você já abriu mão...
Eu ainda tô desconcentrada aqui. Já abri mão.
Você quer beber um, comer um negocinho, um pão de queijo?
Não, tô focada aqui, tô focada.
É, você, então, abriu mão de que você vai trabalhar em agência, que você vai trabalhar em empresa, ou não?
Não, é porque eu sou uma pessoa que precisa de uma rotina muito movimentada. Eu finjo que não. A gente finge que a gente adora dias de calma, mas eu preciso da rotina movimentada.
Sim.
Eu faço um milhão de coisas, eu fico bem. Eu adoro fazer uma lista desse tamanho no Notion e tic, tic, tic. É, eu tenho um interesse em trabalhar numa agência de publicidade, eu acho que funcionaria muito comigo. Eu tenho muito interesse em continuar na área de, na linha de comportamento social, que é artigos de comportamento, sociedade, construção social, que são umas coisas que eu me interesso mais. A parte acadêmica eu gosto muito, que são artigos, etc. E calma que eu me perdi na minha linha de raciocínio. Era uma linha de raciocínio boa. Voltando aqui. É, mas eu tenho interesse em agência, eu acho que eu trabalharia em agência, eu acho que tem agências que combinam muito com o meu estilo, assim, de trabalho. E que eu conseguiria trabalhar com o Livre Resenha junto, querendo ou não.
Não, e eu acho que também vai ser uma...
Mas eu gosto de coisas de freelancer. Eu acho que fica legal, encaixa na minha agência, eu adoro branding. Sim. Por exemplo, eu amaria fazer identidade visual pro YouTube de alguém, por exemplo. Eu amo isso.
Você faz, você fez a sua? As suas próprias?
Fiz tudo do Livre Resenha, foi eu que fiz.
Legal. Não, é porque eu...
E eu preciso melhorar, você não tem tempo.
Não, mas, por exemplo, isso é uma parada legal, porque você tem algo pra oferecer pra uma agência que você já conhece, mal ou bem, você já conhece o mercado de influencer de alguma forma. Você já tem uma experiência, você não vai entrar lá sem saber. E eu conheço muita gente que trabalhou como blogueira e que acaba trabalhando em empresas ou em agências com outras blogueiras também.
Assim, sabe? Tipo, e às vezes você não consegue aplicar isso pra você. Sim. Mas você pega, por exemplo, uma banda ou alguém que trabalha com moda e você fala, meu, faz tal vídeo. E, por exemplo, isso é uma coisa que me frustra com o Livre Resenhas, porque eu tenho uns insights de conteúdos incríveis. Eu só não tenho a disponibilidade pra gravar no momento. Eu não tenho, sei lá, o equipamento que eu gostaria de ter, ou o tempo que eu gostaria de ter pra gravar e tal. Mas se eu desse essa ideia, eu sei que viralizaria, por exemplo. Então, assim, eu trabalharia muito, por exemplo, como agente de alguém. Eu trabalharia muito como consultora de alguém.
Sim.
Eu acho essa parte muito legal.
É,
mas às vezes eu tenho meu surto de... E se eu fizer psicologia depois? Eu adoraria ser terapeuta. Sou terapeuta no meu chat na Twitch, pra quem não sabe. É,
exato. Não tem formação, mas tem experiência.
Mas tá lá, eu sou coaching do meu chat.
Ah, falando... Agora eu quero falar de Twitch. Ainda bem que você fez o gancho, porque eu tava pensando aqui, como é que eu vou fazer esse gancho? Aí ela já me entregou o gancho. É, Twitch... É, hoje você pensa que Twitch é o que você mais se dedica pra fazer no seu dia a dia, ou o que mais você gosta de fazer?
Eu não sei se é o que eu mais me dedico, mas é o que eu mais gosto de fazer.
Você mais gosta
de fazer. É cansativo, mas eu acho que é mais cansativo porque eu acabo fazendo mais horas. Por exemplo, se eu tivesse uma disponibilidade maior, quando eu me formar, por exemplo, meu plano seria de segunda a quinta fazer todos os dias. Por exemplo, das, sei lá, das 6 horas da tarde até... Das 5 horas da tarde até as 8 da noite. Mas todos os dias, por exemplo. Segunda a quinta. Segunda a sexta.
Sim.
E umas lives maiores, assim. Umas lives temáticas. Eu gosto da liberdade que a Twitch traz. Eu gosto da conexão. Eu gosto do poder falar com as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas veem um vídeo meu no TikTok, por exemplo. Eu sou uma pessoa distante. Ninguém conhece minha essência. Ninguém sabe como que eu sou. Ninguém sabe se eu sou uma pessoa bondosa, se eu sou uma pessoa engraçada, se eu sou uma pessoa chata, se eu sou uma pessoa horrível. Mas na Twitch você conversa com as pessoas. Você conhece as pessoas. É tudo mais real. E eu gosto muito disso.
É, live é uma coisa que você... Não tem muito como esconder como você é, né?
Não, é um pedaço de você. É a parte mais crua,
é um reality show.
É um reality show, sabe?
Exato.
É muito legal isso, eu gosto do
Mas
reality
você não
show.
Fica aflita, ansiosa, do tipo, nossa, eu preciso entreter essas pessoas. E se eu não tiver assunto? E se, de repente, eu ficar desanimada? E se eu quiser ir ao banheiro? E se eu ficar com sono?
Ah, não, porque
sono,
é como se eu tivesse conversado com as vozes... É como se eu tivesse conversando com as vozes da minha cabeça,
é,
né?
Então eu converso com as vozes da minha cabeça o dia inteiro.
Exato, então eu tô ali, entendeu?
Uh-huh.
E eu acho que eu tenho essa preocupação, mas assim, eu sou super de boa. Eu quero ir no banheiro, eu desmuto meu microfone, você tá no meio do sprint e falo, gente, tô indo fazer xixi, daqui a pouco a gente volta, viu? E vou, tipo, é importante, eu como em live, assim, às vezes eu como de ladinho pra também não ser uma coisa desagradável. Mas assim, eu gosto da realidade de estar lá com a galera. Um dos vídeos que as pessoas mais gostam no meu canal no YouTube, nem é um vídeo famoso, mas quem me acompanha gosta muito, é um vídeo meu que chama Comendo Miojo Falando. E é um vídeo de 8 minutos que eu tô comendo miojo falando de coisas aleatórias, que não tem nada a ver com livros. Então eu gosto disso, tipo, às vezes eu faço live vendo How I Met Your Mother na Twitch com a galera.
Sim. E o YouTube, como é que tem sido pra você o papel do YouTube na sua mente, na sua cabeça, nos seus planos?
Eu gosto muito do YouTube, eu gosto muito do YouTube, mas como eu disse, eu tenho muita dificuldade de fazer algo que não seja 100% no meu padrão. Então, por exemplo, eu tenho um iPhone 13 Pro que é muito bom pra câmera, então eu uso ele, tanto que eu gravei o meu vlog de lendo assim que começa nele, ficou em 4K, o som tá maravilhoso, eu amo gravar nele. Só que eu também sinto falta de uma estrutura, sabe, tipo de um microfone, de uma câmera pra poder gravar e, por exemplo, fazer uma resenha, porque se eu sentar pra falar de um livro que eu gosto, Eu falo 20 minutos, sabe? Uhum. Eu falo 30, eu falo uma hora, eu falo 2 horas e depois corto.
Uhum.
Então eu sinto um pouco falta. YouTube acaba que sendo uma coisa que às vezes eu procrastino, mais porque eu tenho muito um controle de qualidade da minha mente, muito uma insegurança de isso daqui não tá bom, isso daqui não tá bom. E eu sei que se eu só fizesse, a galera ia gostar, mas eu fico muito insegura, assim, com a produção de conteúdo.
Uhum.
E aí acaba que sendo uma coisa que eu coloco mais de lado.
Sim.
Eu tinha criado um projeto muito legal, como eu disse, a galera da Twitch gostava muito quando eu falava de assuntos aleatórios. Eu tinha criado um projeto que não foi deixado de lado, ele só foi adiado pra quando eu puder. Tinha uma poesia ansiosa, que era o meu podcast, eu gravei um episódio.
Uhum.
E era pra falar sobre assuntos, tipo, que eu gosto. Por exemplo, eu tive um bate-papo, vou citar um bate-papo aleatório que eu tive segunda-feira em live, que a galera falou que daria um bom podcast. Que foi quando eu tava falando a diferença entre sentir piedade de si mesmo e ser bondoso com si mesmo e martirização.
Uhum.
Tem uma diferença entre você, tipo, olhar pra si mesmo e falar, tipo, não, eu vou ter bondade comigo, eu não merecia isso, eu preciso, sabe, eu merecia melhor, não vou me culpar, aconteceu. E tem uma diferença de se martirizar, sabe? Uma coisa de tipo, ai, tadinho de mim, piriri, piriri. A gente tem um bate-papo de, tipo, 15 minutos sobre isso.
Uhum.
E daria um puta podcast legal, eu adoraria conversar sobre isso.
Sim.
E eu queria um podcast pra falar sobre essas coisas, ansiedade, sentimentos, relacionamento, umas coisas assim.
Uhum.
Que são os bate-papos que eu gosto, essa parte comportamental.
Uhum.
Que entra no que eu estudo também.
Sim.
E aí eu me sentia super confortável, só que, por exemplo, eu tava gravando ele, padrão de qualidade não tava do jeito que eu gostava. Não tava gostando ali do design, tava gravando porque eu queria que fosse um podcast sem câmera, sabe?
Uhum.
Aí eu fiquei, ai, mas no YouTube, ai, mas e a qualidade? E aí eu virei e falei pra galera, ó, gente, não tô com tempo, não tá na padrão de qualidade que eu gosto, então vai ser um projeto que vai ficar pra depois, pro momento onde eu tiver tudo estruturado pra fazer da maneira que eu quero fazer o melhor possível pra vocês.
Uhum.
E aí o YouTube acaba sendo uma coisa que eu deixo um pouco mais de lado, mas eu amo YouTube, amo YouTube. Tenho certeza que quando eu tiver mais tempo, eu vou gravar muito mais pra ele, porque eu adoro.
Sim.
Ah, eu consigo... Eu até te perguntei dessa câmera.
É.
Porque eu quero muito uma câmera, assim, pra gravar mais. Eu adoro vídeos que são bem estéticos, assim.
Sim.
Pra mim, o YouTube funciona muito mais pra mim do que o TikTok, porque eu preciso falar sobre
exato,
o livro,
eu ia puxar esse assunto que a gente conversou
antes. Ai, tudo planejado!
A gente tava conversando antes sobre isso, sobre a questão do TikTok, porque eu também tenho várias opiniões sobre isso. Que é a sua dificuldade... Primeira coisa, você consome muito TikTok? Você gosta de consumir?
Eu amo!
É,
mas não conteúdo literário!
É, exato. Eu amo TikTok. Eu perco horas no TikTok. Mas produzir pro TikTok é muito mais difícil do que as pessoas imaginam.
É que assim, eu acho que eu não nasci pro TikTok. Minha é muito mais legal pra mim postar na minha conta
secundária.
Você
tem uma alma velha, né? Uma alma de terceira idade.
Eu tenho! Pior que eu tenho! Todos os meus amigos são muito mais velhos do que eu. Todos eles olham pra mim e falam, velho, você é velha. E eu sou mesmo. Uhum. Tipo, eu sou.
Não foi na balada de quinta.
Fui na balada de quinta. Eu dou umas boiadas nessas coisas. Eu tenho uma alma de velha, assim.
Uhum.
Meus pais sempre falaram que eu era muito madura pra minha idade. Eu acredito que seja por vivência de adolescente, se assim. Acho
morar
que
sozinha.
Morar sozinha cedo muda a cabeça instantaneamente.
Sim.
Mas o negócio do TikTok é que, assim, eu não me dou bem com um vídeo dinâmico, rápido, engraçado.
Uhum.
Não funciona pra mim.
Uhum.
Se você virar pra mim e falar, Liv, grava um vídeo de humor aí pro TikTok. Eu até já fiz algumas coisas dentro do meu humor.
Uhum.
Meu sarcasmo. Mas, assim, um vídeo de humor que viraliza no TikTok tem nada a ver com o que eu faço. Eu gosto de sentar na câmera e falar, e segurar o livro, e apontar, e fazer resenha. E explicar e trazer. Isso não é o que viraliza no TikTok, são coisas longas. Mas pra mim, eu me divirto muito mais postando na minha conta secundária minhas biscoitagens.
Uhum.
E eu amo consumir TikTok. Eu adoro. Eu perco tempo no TikTok. Eu adoro as músicas rapidinhas. Tudo de bom na minha vida.
Sim.
Tudo de bom na minha vida. Eu adoro TikTok pra consumir. Mas gravar TikTok pra mim nem sempre. Agora eu acho que eu encontrei esse meu estilo, sabe? Eu decidi que eu vou gravar vídeo longo, sim. Quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, tá tudo bem. Não ligo pro engajamento. Eu realmente só quero fazer o que eu amo, assim, fazer. Mas não é tão fácil pra mim. Eu realmente, assim, fico meio complicada, porque é muito difícil pra mim falar tanto, porque eu sinto que talvez seja uma coisa de, parece que a minha paixão por livros é muito grande pra colocar em 15 segundos ou um minuto.
Uhum, sim.
Não consigo falar sobre um livro em tanto tempo.
Pra mim é difícil também, porque, assim, eu gosto muito de consumir. Mas, por exemplo, o meu tipo de humor, ele é diferente.
Uhum.
Então, assim, eu não me acho engraçado num vídeo de 30 segundos, de um minuto, entendeu?
Uhum.
Eu acho que o meu tipo de humor é, por exemplo, o que a galera gosta de mim, quando a galera fala e elogia alguma coisa, ou ri comigo, são os meus vídeos onde eu fico zoando e debochando os livros.
Uhum.
Então, assim, eu conto, eu leio pedaços do livro, eu leio falas, eu leio cenas, e aí eu debocho, eu conto. Então, assim, não é uma coisa que eu consigo fazer em 3 minutos, é uma coisa que eu preciso
óbvio
de tempo pra fazer,
sim,
entendeu? Então, o meu tipo de humor, ele, por mais que seja uma coisa sarcástica, seja uma coisa, às vezes, um pouco levemente autodepreciativa também, mas ela tem uma... É uma falação que embasa aquilo, entendeu?
É, o meu humor é assim também. Exato. Eu acredito... Eu não consigo ser engraçada em TikTok. Eu acho que a galera que me acompanha na Twitch, por exemplo, às vezes me acha engraçada.
Uhum.
Mas é porque tem um contexto, assim.
É, não, tem um jeitinho. Assim. A gente tem um jeitinho. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu também gosto de falar... com um pouco mais de profundidade. E aí, por exemplo, é isso que eu tava falando. Eu fiz um vídeo de leituras que saiu ontem, que quando eu me percebi, eu tava contando sobre... Não, meu pai, porque meu pai não pagava pensão, porque minha mãe me criou sozinha. E daqui a pouco eu tava, cacete, eu tô aqui, tipo... Blá, 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 falando um monte de coisa super pessoal. E eu fiquei, tipo, sei lá, 5 minutos nesse papo. E eu falo, cara, não dá pra fazer isso no TikTok, entendeu? Porque, assim, pode até ser que eu corte um monte de respiro e um monte de coisa pra caber ali. Mas eu não consigo. No outro dia, por exemplo, eu tava vendo um vídeo de receita. Receita também eu acho muito difícil, TikTok, gente. Fui ver um vídeo de receita no TikTok, que eu adoro almoçar e jantar assistindo um vídeo de comida. Adoro. Eu acho que amplia a minha capacidade gustativa. Aí eu tava vendo a menina ensinando um negócio, mas era assim, numa panela coloca não sei o que lá, ela já tava colocando um negócio, ela mistura e esquente por 5 minutos. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo. Eu nunca vou conseguir acompanhar o que tá acontecendo, sabe? E eu falei assim, peraí, calma, ela pegar a panela, tá, manteiga, derrete.
Isso acontece comigo com vídeo de maquiagem, eu fico tipo, cara, calma, me explica, eu não tô entendendo. Tipo, beleza, é um tutorial, mas não é um tutorial, entendeu? Uhum, porque
Eu vi uma galera, eu sigo muita gente de maquiagem também, principalmente no YouTube, eu amo.
Eu adoro.
Meu algoritmo do YouTube é um monte de maquiagem. E aí, eu vi gente querendo fazer resenha de base, sei lá, no shorts, e tipo, a galera reclamando, falando, cara, não dá, um minuto, o shorts é um minuto. O shorts não dá pra ser mais de um minuto. Então assim, um minuto, o pessoal fala, cara, eu quero ver mais detalhe, eu quero ver a sua reação de uma outra forma, eu não quero em um minuto você dizer, nossa, passei a base, opa, abriu aqui, nossa, mas aí não sei o que lá, resolvi, olha, agora 8 horas de duração, olha,
né?
Tipo, eu não quero acompanhar dessa forma, então assim, eu acho que tem conteúdos que... tem conteúdos...
Desculpa, Rodolfo.
Eu acho que tem conteúdos que funcionam naturalmente,
né?
Mas eu acho que o nosso
moda,
é muito
difícil.
Moda, eu
acho difícil. Que funciona muito. Moda, por exemplo.
É, sim.
Sim, assim, óbvio, mas tipo... Nossa, eu não acho que não.
Eu acho que
nosso estilo de conteúdo.
Não, é nosso estilo. Eu acho que algumas coisas literárias vão funcionar, entendeu? É o meu perfil que é um pouco mais complexo. Mas aí no meu TikTok...
Também,
o meu TikTok eu resolvi... Por isso que eu botei Paulo Hudson no TikTok ao invés de botar livraria em casa. É porque eu quero ter liberdade, entendeu? Eu quero fazer o que eu quiser fazer. Eu quero fazer
por
roupa...
Por isso que eu tenho uma conta secundária cujo objetivo é ser uma piranha.
Parece uma voz do Google agora. Exato, é isso, entendeu? Às vezes você quer... Porque também tem esse outro ponto. O nosso público, mas acho que qualquer público de qualquer nicho, também tem muita dificuldade, às vezes, de... Aí ele fala de livro, putz, ele quer falar de um filme agora. Ou ele quer falar de música, num vídeo específico, num conteúdo. E aí esse conteúdo... esse conteúdo, tipo, não vai bem. Vai ter muita gente que tá interessada, vai ter muita gente que vai assistir, mas ele vai passar muito longe de ter o tamanho do conteúdo do seu nicho.
Uhum.
E aí o que eu falei, cara, eu às vezes eu quero falar disso, eu quero falar
de filme,
decoração,
né?
De filme, eu quero falar de viagem, eu quero fazer vlog.
Coisa, tipo, de filme, assim, criticando e falando sobre filmes, né? Julgando filmes.
Exato, entendeu? Por exemplo, eu quis fazer, eu gosto de fazer vlog de viagem, eu gosto de fazer.
Eu acho bacana.
E eu gosto de reassistir, depois eu fico reassistindo os meus próprios vlogs.
Uhum.
Só que eu fico tentando entender onde que é o lugar que eu vou postar que ele vai ficar bem. Porque no TikTok... Mais ou menos, aí no YouTube, definitivamente não. As pessoas não querem vlog de viagem no meu canal. E
mas
no...
problema delas, posta se você ama,
mas
é isso.
Trabalho, mas eu tenho que pagar pro Rodolfo editar.
Ah.
Pra mim editar. Sai caro, gente. Vai pagar pra ninguém ver o negócio. Você fala, porra, pelo menos no TikTok eu perdia 1 hora da minha viagem no final do dia, porque eu fazia vlog do dia. Aí no final do dia eu ficava na cama do hotel lá, montando, escolhendo a música, não sei o quê. E eu falava, caralho, eu tô gastando todo dia 1 hora aqui do negócio e não tá... Aí eu comecei a fazer nos stories. Aí funcionou melhor, porque é fácil stories, né? Não precisa editar, não precisa fazer nada, só tipo...
Eu gosto do seu conteúdo de stories. Você na balada foi incrível, Paulo. Muito obrigada.
Eu adoro me filmar em balada. Mas é uma coisa que, assim, não façam isso em casa, tá, meninos? Mas a galera sempre fala que eu, bêbado, sou muito mais divertido do que eu, sóbrio. Então eu tenho que explorar isso.
Engraçado.
Eu tenho que aprender a explorar.
Eu já fiz uma live bebendo vinho, que é muito boa. Eu caí da cadeira no meio da live.
Amiga, se eu fizer uma live bebendo, eu nem sei como é que vai terminar.
Vamos fazer! Sabe qual é a questão? Eu sou muito privada. Tipo, eu sou muito aberta. Eu sou extremamente aberta. Tipo, a galera que me segue, principalmente na Twitch, sabe tudo da minha vida.
Sim.
Só que ao mesmo tempo eu sou muito privada com certas coisas. Por causa da ansiedade social, assim, sabe? Tipo, sou privada e tá tudo bem. Eu falo isso pra galera. E aí...
Vamos fazer, me chama pra beber.
Não. Me chama pra beber. Mas nunca deixei passar nenhuma informação confidencial.
A gente bebe uma garrafa e faz um sprint de uma hora, 40 minutos. Aí uma garrafa...
Com certeza. Uma vez eu e o Thiago de Digão fomos tentar de fazer isso. A gente bebeu sprint. Não vamos ler.
Não
vamos ler.
Não tem condição. Uma vez eu também tentei ler um pouco depois de ter bebido. E eu li o parágrafo e eu ficava... Não assimilei.
Ai, eu vejo aqueles filmes, aquelas boas senhoras, bonitas e belas, tomando uma taça de vinho lá e eu falo, que farsidade.
Assim? Mas eu acho divertido quando você bebe um bom vinho e assiste um conteúdo no YouTube. Um vídeo, uma música, um clipe.
Um
porque
filme,
você fica.
Um filme
você,
é bacana,
porque
um filme
você
com
capta. É, você capta certas coisas que sobra você às vezes não capta.
Eu gosto muito de vinho. Eu sou muito fã de vinho.
Eu gosto de
filme. Olha lá, minha alma velha.
É, tá
vinho
vendo?
Do Porto,
mas eu só comecei a gostar de vinho tem, sei lá, um ano. Eu não gostava de vinho
e
até
eu
agora.
E eu aqui falando de vinho do Porto, você pergunta se eu bebo corote. Não bebo. Também, dá uma velha.
Exato,
cultura.
Você era pra ser a Belle Belinha, mas você não.
Não,
não é.
Sou
a
Belle Belinha, não consigo corote, não consigo as Calve Beats, eu consigo. Graças ao bom Deus.
E agora me fala das suas leituras, porque sempre a galera quer saber também, né?
As minhas leituras, o que eu tô lendo atualmente.
O que Livre Resenhas está lendo atualmente?
O que Livre Resenhas está lendo atualmente? Tô lendo um livro que chama Drogas para Adultos, comecei a ir pra faculdade.
É não ficção.
Não ficção, comecei pra
faculdade. Ah, eu acho que eu vi esse livro no seu. Eu vi esse livro no seu Scooby e eu adicionei.
É muito legal. É escrito por um PhD. E ele é um usuário frequente de heroína.
Sim.
Ele é um cientista, PhD, usuário frequente de heroína.
Uhum.
E aí ele oferece uma outra visão sobre a luta contra as drogas, sobre o uso recreativo de drogas e sobre o uso consciente de drogas. Então ele traz muitos pontos muito interessantes, é um livro mais sobre sociedade.
Aqui, ó, meu primeiro.
Adultos foi por minha causa
da
também.
Da adulta,
maravilhoso.
Causa
um dos meus livros favoritos. Você gosta de Fleabag?
Eu amo Fleabag.
É Fleabag.
Eu amo
As
Fleabag.
As pessoas odeiam esse livro porque eles não entendem o sarcasmo. Eles não entendem que é pra personagem principal ser uma chata. Uhum.
Eu peguei esses dois do seu
O primeiro capítulo desse livro é a personagem principal surtando porque ela quer postar uma foto do croissant no Instagram e ela começa a escrever a legenda e ela não gosta de nenhuma. É um livro que fala sobre ansiedade, fala sobre aborto, fala sobre depressão, fala sobre relacionamento moderno. E ele é um livro chato porque a vida é chata e nós seres humanos somos um porre, essa é a verdade. E a personagem principal é chata porque ela representa todos os defeitos que você, como ser humano que está lendo, provavelmente tem. Então assim, leiam Adultos da Emma Jane, é maravilhoso. Ninguém entendeu a complexidade desse livro.
Agora todos os ouvidos de todo mundo em casa assim, ó, sangrando.
Desculpa, Rodolfo, foi, por isso já... foi por isso que você fez uma movimentação. Rodolfo, desculpa.
O Rodolfo jogando um fone pra trás, assim, caindo.
Rodolfo.
A ASMR, amiga. Faz a ASMR agora.
Pode gritar.
Ah, aí me conta. E o que você leu recentemente que você não gostou?
Que eu li. Posso abrir o meu Scooby?
Pode, lógico. Pode fazer.
Eu já esqueço do que eu leio. Você vê que
amiga,
eu nem lembro.
Eu esqueço muito. Olha, a pior pergunta que alguém pode fazer pra mim é assim: Paulo, me indica um livro.
Uhum.
Eu fico. Pelo amor de Deus, eu falei: eu tenho um canal com 680 vídeos. Vai lá,
vai
Paulo.
Lá.
Eu agora não.
Quando algum amigo meu da faculdade fala, eu falo: meu.
Eu falo assim, lá, o que você gosta de ler? Você gosta de ler livro curto, sim, grande, nacional, internacional?
O pior dia de todos. Vamos. Eu que viralizei esse livro, ninguém conhecia esse livro. Ele é nacional, ele conta sobre o massacre de Suzano.
Uh-huh.
Só que ele conta o massacre de Suzano, Realengo, perdão, Suzano é outro, o massacre de Realengo.
Uh-huh.
Só que ele conta sobre esse livro, contando a história de duas primas, a Natália e a outra que eu não lembro o nome.
Uh-huh.
E aí, tipo, acompanha a infância delas. Então, é um livro que é pra falar sobre um acontecimento. Mas pra, até chegar nesse acontecimento, você acompanha duas jovens quase que periféricas, e uma delas bem periférica, passando por situações de abuso, por situações de pobreza, conhecendo pessoas numa situação pior do que elas, com as dinâmicas familiares, com a dinâmica de infância, porque você vê duas crianças que não são irmãs, mas não se dão muito bem, e às vezes se dão. Muito interessante, muito bom, fenomenal. Leiam o pior dia de todos. Continuando. Eu te indico os livros.
Eu tô te falando de livro ruim agora, cara. Livro ruim.
Livro ruim.
Aqui no meu canal a gente gosta de falar mal de livros. Então
pode ver as notas aí, você pode perguntar o que
vamos reagir de novo novamente, igual a gente já fez. Você deu 3,5 só pra Assim que Comece, é?
Não, mas eu falo abertamente sobre isso, não tem nenhum problema. Eu acho que... Eu gosto muito do... Eu fiz... Pra cá, você viu meu vlog de lendo É Assim que Começa em 24 horas?
Não.
Eu imaginei. Você não sabe por que eu
lembrei. Você não viu nem a live que eu reagi ao seu Scooby?
Como é que eu ia saber que você reagiu ao meu Scooby?
Porque eu estava reagindo ao Scooby de influenciadoras.
Se eu...
E você é uma influenciadora.
Se eu soubesse, eu teria visto. mas é que eu tenho uma teoria de que, assim, eu não acho que tem nada de especial em É Assim que Começa e É Assim que Acaba. Na minha opinião, não tem nada de especial. Eu já li vários outros livros sobre o tópico, que me atingiram muito mais. Só que tem 3 pontos. 1, eu gosto muito do Atlas e da Lily. Eu gosto muito de como a Lily não é definida pelo que ela passou. E ela tem um crescimento pessoal como pessoa e não como pessoa que foi abusada violentamente. E o 3º ponto é que, assim, a escrita da Colleen Hoover funciona muito pra mim. A única autora no mundo que eu consigo afirmar com 100% de certeza que se eu pegar um livro eu termino em um dia é a Colleen Hoover.
Sim.
Qualquer outra depende, assim, não sei dizer. Mas a Colleen Hoover eu sei que eu consigo ler em um dia. E eu tento dar nota pro livro, você vai ver que tem umas notas que eu... 3 é meio que minha média,
tem
você vai
notar. Tem bastante coisa de 2,5, 3, 3, 3.
É porque sabe o que eu tento pensar? Se 5 é igual a 10, 3 seria 6.
Uhum.
3,5 é um 7.
Aham.
Uhum. Eu dei 7 de 10.
Passou na média.
Passou acima da média. É. É que eu tento. É que eu acho que se eu não ver, por exemplo, 2,5 como razoável. Se eu não ver 2,5 como razoável, eu fico sem margem.
Agora vem cá, por exemplo, você odiou todos os livros da Jenny Han.
Eu não odiei.
Da série do verão. Porra, você deu 2,5 pra um, 2 pra outro, 1,5 pra outro.
Eles são,
você odiou.
Eles são razoáveis, assim.
Não, 1,5?
Não, 1,5 é meio ruim, mas.
É meio ruim.
É meio ruim. Mas, por exemplo, eu, na minha opinião, livro não se define por nota. Sabe por quê? Porque esses livros. Chamaram alguma coisa minha atenção? Não. O último eu achei
então,
ruim.
Então pra que você leu?
Deixa eu continuar. Deixa eu finalizar, Ratinho. Com licença. Mouse. Mickey Mouse, segura. Aí, beleza. Só que assim, eu li porque eu tava gravando um vídeo no YouTube de ler todos os... Nunca saiu o vídeo. Uh-huh. Eu li todos por causa do vídeo que nunca saiu.
É, ainda leu à toa.
Tudo bom. E aí, tipo assim, primeiro livro eu achei bacana. Assim, razoável. Razoável. Segundo, razoável. Terceiro, ruim. Só que a experiência de leitura foi legal, porque eu li, tipo, em um dia, o primeiro e o segundo, e eu tava ali, era uma farofa bem ruim, mas eu tava assim, ai, qual irmão que ela vai pegar dessa vez? Então, só que assim, não é pra minha faixa etária, é um livro mais 12, não, eu tento pensar que assim, não é pra minha faixa etária, sabe?
Uhum.
Mas
não,
o último
mim,
é ruim
então...
mesmo, o último é ruim, o último é péssimo, o último é triste.
Tem um outro aqui que você falou bem mal, Games We Play.
Ah, é de Hot.
É de Hot? Nossa, mas essa capa parece uma coisa meio...
Então, eu fui ler porque me mandaram ler, porque tipo assim, falaram, ai Liv, você precisa ler Games We Play. Aí eu virei e falei, é porque assim, Mizon, eu posso, calma, eu posso falar a palavra maconheiro?
Pode, amigo, vai.
Tá.
Falando de droga recreativa. De heroína até pra...
É que eu não sei da onde que as pessoas do meu canal da Twitch tiraram que eu tenho cara de que gosta de maconheiro. Eu não sei da onde que tiraram essa informação. Mas enfim, e esquerdomacho.
Esquerdomacho.
O que esquerdomacho é uma verdade. Eu vou afirmar pra vocês que essa
que
parte é.
Esquerdomacho é maconheiro, né? 99%.
Depende do tipo de esquerdomacho. Tem uns que são mais. Ai, enrolar um tabaco lendo Mário Pontes.
É, um tabaquinho, exato.
Meu Mário Pontes ouvindo Chico Buarque na janela. Tem
eu imagino gente. Você gostando de um cara assim. Você não é esse cara que você gosta? Seu namoradinho? Como é que é ele? Deixa eu pegar o Instagram aqui. Ela vai mostrar o Instagram pra fazer um react.
Tá, eu já conto essa história. Eu vou contar essa história. Vou contar, Paulo, informações primordiais aqui no seu canal, tá?
Você tava querendo que a gente pesasse o clima.
Pesamos o clima. Me falaram pra ler porque, tipo assim, sei lá, era um romance e a personagem principal era ruiva.
Uhum.
E aí ela era uma entrevistadora. Me contaram o seguinte, que ela era uma
que
entrevistadora.
É igual você, ruiva, entrevistadora.
Ruiva, vai livre.
Exato.
E aí, tipo, ela vai entrevistar um cara que joga, tipo, jogos na internet, etc. E aí eles iam ter meio que um romance, era um cara todo traumatizado. Eu falei, pô, gente, bacana, parece ser interessante. Vou dar uma chance, né? 80 páginas.
Aham, 80 páginas é uma delícia, adoro. Meus livros preferidos. É bem esse estilo mesmo, músico, né? Tu gosta de músico, né? Sabia. Músico é bem esquerdomacho, no geral.
Eu vou pegar mais imagens.
Ela gosta de músico, gente. Qual a dica?
Enfim, fica a dica aí pra ficar em aberto.
Você lê Hot de vez em quando ou não?
Hot não funciona pra mim. Não é não funciona no sentido... Não funciona. É não funciona no sentido que, tipo, não é uma coisa que eu aproveito a leitura.
Uhum.
Não é uma leitura que me apetece, não é uma leitura que eu tenho vontade de ler. Tem pouquíssimos fotos que eu li na minha vida que eu falei, nossa, achei esse bem escrito, fiquei envolvida ali na leitura, fiquei tipo, caraca, o que tá acontecendo? Foram pouquíssimos fotos que eu fiquei assim.
Uhum. E o que você curte ler?
Tem
algum gênero específico ou você é muito eclética?
Eu sou bem eclética, eu gosto muito de livros contemporâneos. Eu amo não ficção, que tem algum tópico, tipo, comportamental.
Drogas.
Como assim, não? Por exemplo, eu tô lendo um livro agora que chama Vamos Falar de Amor. E foi escrito, tipo, por uma jornalista. E ela tem vários tópicos e várias pessoas. Tem psicólogos, tem, sei lá, pessoas aleatórias, atrizes. Uhum. Várias pessoas de diferentes tipos. E elas dão um parágrafo sobre um depoimento delas, sobre a experiência delas com amor.
Uhum.
E tem várias perspectivas. Incrível, acho que todo ser humano deveria ler esse livro. Eu leio Bell Hooks, eu leio várias coisas desse tipo. Tipo, Psicanálise dos Contos de Fadas é um livro incrível também.
Meu Deus. Não, então você lê bastante não ficção, né? Porque é uma coisa que eu queria fazer mais. Eu queria... Eu tenho muito livro de não ficção.
Uhum.
E eu sempre fico assim, ah, mas... Não, agora não, agora eu vou pegar uma ficção. E eu sempre também acabo
que... Mas eu leio muita ficção também, assim, acaba que dá na mesma. Eu leio bastante poesia também.
Mas você lê muito também, né? Você lê mais do que eu. Mas, tipo, porque eu sempre fico... Você também tem essa coisa de... Ai, mas eu vou pegar esse livro aqui que eu acho que a galera tá interessada em saber mais sobre. Ou, ai, mas esse aqui eu acho que ninguém vai estar interessado se eu falar dele. Ou não, você caga pra isso,
eu
você lê o que
você quer. Eu cago pra isso, eu devia ligar mais. Eu devia ligar mais, sabe? Porque eu devia ler muito os livros que a galera quer saber a opinião. Porque, pô, talvez eu possa dar uma opinião que a galera vai falar, ah, curti, a Lívia achou isso, tal. Mas, meu, eu cago, eu leio o que me dá na telha. Por exemplo, agora eu comecei House of Dragon, fiquei obcecada, comprei o livro. Falei, ó...
Não, eu acho muito legal, eu acho muito importante a gente também ler livros que não são hypados. Porque é legal, eu acho que as pessoas também esperam da gente conhecer coisas, né?
Eu descobrir fico muito coisas. Feliz, eu acho que essa virou uma das coisas do Livre Resenhas, porque eu tenho muito orgulho disso. Eu tirei vários livros de um local de desconhecimento, assim, sabe? Tipo, tem vários livros que eu sei que as pessoas passaram a conhecer porque eu comecei a falar sobre. Então eu gosto dessa minha estética de ler uns livros que, tipo, eu não tô lendo por hype. Só que aí também tem um outro ponto, que é o ponto de que, tipo assim, na minha opinião, muitos dos livros hypados não tem nada a ver com o que eu gosto de ler. Então também não adianta me forçar a ler, porque se eu me forçar a ler, o trabalho vai ficar parecendo um trabalho e eu não vou fazer nada com gosto, sabe? Não com amor, mas tipo, com gosto. Qual que vai ser a funcionalidade de eu ler um livro que, tipo, não vai me dar um prazer de leitura? Se isso só vai me deixar de ressaca, não vou ter vontade de gravar, não vou ter vontade de fazer nada. Eu tenho que ler só o que me dá vontade, porque senão acaba com o meu relacionamento com a leitura.
Então, pra mim, eu acho que isso é muito do perfil da pessoa. Porque pra mim, eu gosto de ler coisa ruim. Eu sinto prazer.
Ah, não, mas eu gosto de ler coisa ruim. Eu adoro sinto. Leitura trash. Por exemplo, agora eu tô lendo um livro que, de acordo com... Eu não vou nem falar se você vai roubar minha ideia de vídeo pro YouTube. Você vai roubar minha ideia de vídeo pro YouTube. Eu tô lendo um livro de fantasia que só tem em inglês, que aparentemente foi inspirado em Akotar.
Que delícia.
Eu tô lendo pra fazer um vídeo pro YouTube de, tipo, eu li. Só que, tipo assim, é meio ruim. Eu tô amando a farofa. Juro, que sabor.
Então, Akotar, inclusive, é essa coisa. Eu não foi uma experiência traumatizante pra mim. Só que não gosto.
É o que eu falei.
Mas eu achei muito engraçado.
Que tem uma diferença entre um livro ser bom e ter uma boa experiência de leitura. Por exemplo, Colleen Hoover. Até o Verão Terminar. Um exemplo. Esse é um livro dela que eu não gosto. Não gosto desse livro. Experiência de leitura foi top. Li em um dia, foi super legal. Eu acho que tem uma diferença entre um livro ser bom ou ser ruim. E você tem uma experiência legal. Eu acho que ler livro ruim faz super bem pra saúde mental.
Mas pra mim, o livro ruim tem que ser divertido, engraçado, alguma coisa.
Tá.
Não dá pra ser um livro ruim arrastado, uma coisa extremamente mal escrita. Porque daí eu fico tipo, ai, gata, realmente tá difícil te ajudar aqui. Mas quando eu, por exemplo, é isso. Akotar não é mal escrito. É só muito,
não,
pra mim, na minha cabeça, é só muito, tudo muito estapafúrdio. Mas assim, mas é engraçado.
Mas eu acho a escrita da Sarah J. Maas, e eu falo mesmo, eu acho a escrita da Sarah J. Maas boa. Eu acho que o que ela fez...
Ela é viciante, ela é grudenta, você fica tipo querendo saber.
É igual a da
saber.
Colleen Hoover, ela é grudenta, sabe?
É, a Colleen Hoover, ela sabe, pra mim, ela tem o tempero que
o
me
molho.
Faz querer ler até o fim, assim.
O molho, é.
É.
Mas, por exemplo, o segundo livro de Akotar, eu tenho a maturidade de tirar o chapéu pra Sarah J. Maas e falar, eu não sei o que ela fez aquele segundo livro, mas ela... Quando ela escreveu aquele segundo livro, ela ganhou o dinheiro da vida dela pra sempre. Aquele livro, segundo livro, fez a vida dela.
Eu achei uma bosta.
Não, tudo bem. Tudo bem.
Tá vendo como as pessoas são diferentes, né?
Não, tudo bem. Eu também não gosto muito, não é nada
eu
demais.
Não, acho o terceiro ainda pior.
Eu acho que eu devo ter dado tipo 3. Mas o ponto que eu tô falando é que eu acho que a escrita dela fez alguma coisa nas pessoas. Aquele segundo livro fez alguma coisa nas pessoas. Então, assim,
os personagens são muito carismáticos. Ela sabe escrever personagem bem, eu acho.
Discordo.
Você acha?
Eu acho todos uns
parados. Eu acho que, pra mim, eu acho que o universo dela é um...
Eu só gosto
da péssimo, aquela que começa agora. O universo dela é um lixo.
Eu só gosto da Nesta.
Mas eu... Não, então, gosto dela também. Por isso que eu
gosto da Nesta. Eu gosto do Ezreal, com as 5 falas dele. Criei uma personalidade pra ele.
Não,
na
eu gosto. Eu gosto de todo mundo. Eu gosto daquela menina que eu já esqueci o nome, que é amiga do Rhysand.
Que bom, leu mesmo.
Gente, eu não vou lembrar os nomes. Eu só lembro
Você
Feira,
da
Recent,
prima
nesta.
Do Amor? A prima?
Isso,
do...
Amor.
Ela não é amiga, ela é prima dele.
Ela é prima? Ah, mas é amiga também. Primo também é amigo, por que não?
Não,
eu gosto, mas eu gosto dos personagens. Eu acho eles. Eu fico curioso pra saber o que vai acontecer com eles. E a Nesta, eu achei. Até elogiei isso. Eu falei, pra mim, a Nesta foi uma evolução muito grande na escrita dela, porque eu acho que ela criou uma personagem muito dinâmica e muito real, onde ela passa por um problema crítico de depressão e de várias coisas. Mas
pra mim foi bem explícito
todo mundo
no primeiro
odeia.
Livro que a Nesta. Pra mim foi muito explícito no primeiro livro que a Nesta tinha passado por uma situação de abuso com aquele. Foi muito explícito
boy
pra
lá,
mim. E pra mim, isso ficou claro quando eu li o primeiro livro. Então, mesmo quando ela aparece sendo a chatonilda que ela é, entre aspas, no segundo, eu já tava Nesta e eu
Mas
te
você
amo.
Leu a seleção?
Li.
Você leu Herdeira?
Foram os livros que me fizeram leitora.
Então.
A seleção. Herdeira não, nunca.
Mas você não chegou a ler ou você não gostou?
Eu não terminei, não gostei. Não, mas
eu adoro a Herdeira. Eu realmente gosto. Porque aí, pra mim, eu sempre falo isso, as pessoas ficam com raiva de mim. Pra mim, a Nesta é a Idlin, que é a filha da América.
Ah, discordo!
Ela é mimada, ela tem um monte de problema. Lógico, a Nesta tem mais traumas. A Idlin não tem trauma. A Idlin é só uma menina que cresceu com tudo na mão, e com pouca atenção das pessoas e do mundo. E ela, de repente, é colocada num lugar onde ela não sabe agir. E ela é uma... É uma metidinha mimada. E aí ela tem o arco da redenção da Nesta. Da Idlin ao longo dos dois livros. Dois. Que ela vai, tipo, aos poucos evoluindo e se tornando uma pessoa melhor. Eu acho isso.
Que bom, Paulo.
Que bom que você tem saúde.
Que bom que você
Seu
tem
canal
saúde.
Tá indo bem, né? Que bom.
Ah, mas eu fico com muito orgulho. Eu sempre odiei a Celeste. Mesmo eu li na época que todo mundo amava a Celeste. Achava ela badass. A Megan Fox da vida. Sempre odiei ela. Não vou muito com a cara da América também, mas suporto.
Não, eu também não gosto.
Apoio.
Eu não gosto da seleção. Os três primeiros eu acho fraquíssimos.
Tá. Não, mas
não,
é
os dois últimos também acho fracos, mas eu acho que eu prefiro.
É que é um desperdício, assim, sabe? Tipo, porque a história da seleção... Meu guilty pleasure é The Bachelor, né? Que é aquele reality show que a seleção foi inspirada
em
The Bachelor.
Total.
E é um guilty pleasure pra mim. Eu li quando eu tinha... Meu Deus. 14, 13... Eu li com os 12. Eu devo ter lido com os 12, assim.
Uhum.
Eu li os três livros em, assim, um final de semana. Foram os livros que me fizeram leituras. Foram os primeiros livros que eu sentei, tipo... Pá, já tinha lido Percy Jackson, Harry Potter, um monte de coisa assim antes. Só que a seleção... buzinete. E a seleção foi os livros que me fizeram, tipo... Ai, que gosto, que sabor. Eu quero sentir isso aqui mais vezes.
Uhum.
E aí, chegamos numa questão de que, tipo... Os livros são bons... Não. Mas me deram aquilo. Releria?
Sim.
Não.
Sim. Não, é melhor você ter... É melhor você ter hoje, ter uma referência do seu passado que te fez leitora. Pensar assim, ah, o livro não é tão bom, mas me fez leitor. Do que eu, que falo, ah, o livro é muito bom, mas a autora é transfóbica. Porque hoje, quando eu olho pra minha descoberta... Hoje eu estou aqui onde estou, trabalhando com isso, fazendo esse canal, com esse monte de livro atrás de mim, por causa de Harry Potter, né? Só que, tipo, é muito difícil.
Uma das minhas tristezas é que eu li Harry Potter só uma vez quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade, todos os livros.
250 vezes, eu acho.
E aí eu queria muito reler, tipo, fazer um vídeo relendo, dando minhas opiniões. Só que eu me sinto mal, não porque eu tenho medo de julgamento, eu cago porque os outros pensam, mas porque eu não quero incentivar as pessoas a irem e comprarem,
então, pra
entendeu?
Mim,
porque eu não apoio essa.
Pra mim, o ponto é: eu vou eventualmente reler, eu só não vou falar sobre. É uma coisa que vai ser pra mim, é uma experiência minha.
Eu queria registrar as minhas interpretações, opiniões.
Passou essa hora, passou,
já passou, não dá mais, livre resenhas, não dá.
Falando em passou, batemos o nosso horário, já estamos há uma hora falando.
E não falamos nada, né? Parece que foi pra 30 mil assuntos.
A gente viajou por todos os tópicos possíveis e imaginários sobre a sua vida profissional, sobre o seu namoro que você abriu aqui. Vai estar o cortes, assim, no Instagram. Liv conta que namora.
Informação super privilegiada.
Super privilegiada. Mas, enfim, quero muito te agradecer por você ter vindo até aqui, por você ter que vir até o escritório pra gravar comigo no estúdio. Te dizer para não desistir da sua faculdade, para você ir até o fim. E aproveitar esse período...
Jesus te mandou pra esse momento.
E aproveitar esse momento em que você tem essa... você já ganhou um dinheiro com o canal,
sim,
com o seu canal, com o seu Instagram, com o seu Twitch, TikTok, etc. Mas você já ganhou dinheiro com isso, mas você ainda tem esse tempo de estudar,
reflexão,
etc.
Estudar.
Pra, tipo, investe muito agora, para quando você sair da sua... faculdade, aí você, tipo assim, o negócio já tá pronto, é só... Exato. Eu pensava muito nisso quando eu tava no meu emprego anterior, que eu tava ganhando um dinheiro, salário bom, e eu pensava assim, eu não preciso fazer o canal pra ganhar dinheiro. Eu preciso fazer o canal pra me divertir.
Uhum,
então eu vou fazer tudo que eu quero fazer, porque eu não preciso desse dinheiro. E foi isso que fez o meu canal crescer muito, muito rápido. Foi quando eu me desliguei disso e foquei... em, tipo, vou me dedicar aqui. E aí, naquele momento, foi ótimo, porque eu podia fazer isso. Hoje eu já não posso mais, porque eu preciso do dinheiro.
Uhum.
Mas naquela época, eu pude me focar no que eu queria fazer. Então, essa é a dica. E estamos aí para qualquer necessidade que tenha.
Minha mãe vai amar essa entrevista.
Manda pra ela.
Vai achar sensacional.
Não, cuidado, você falou um monte de coisa aqui que é meio absurdo. Talvez pra sua mãe assistir, não sei. Melhor não.
Tomara que ela não tenha assistido o podcast.
Exato. Bom, Liv, deixa aí seus arrobas para as pessoas que vocês encontram.
Oi, gente. É, se você me conheceu por aqui hoje, meu nome é Liv, como já deve ter percebido ao longo dessa muito tempo. Desculpa, Rodolfo. E todos os meus arrobas são Liv Resenhas. Eu tô em todas as redes sociais possíveis falando de livros com arroba Liv Resenhas. Meu Scooby, meu TikTok, minha Twitch, meu Twitter, meu Instagram, tudo Liv Resenhas. Se você quiser ver mais de mim, eu tenho um Instagram pessoal também que tá na bio do Liv Resenhas. É isso, eu faço live na Twitch toda segunda e quinta. Faço maratona de leitura, 10 horas de live, uma vez por mês. Tenho vídeo no YouTube toda semana.
10 horas de live, é isso, galera. Se você quiser ficar 10 horas... Eu ia ficar cansado só de assistir, imagina de fazer, de estar sendo filmado 10 horas. Mas enfim, muito obrigado.
Obrigada,
tá?
A vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Você tenha gostado e vocês tenham gostado também.
Eu amei, Paulo.
Agora eu vou para um próximo quadro onde as pessoas me convencem a ler um livro, tá? Então...
Vamos.
Bom, gente, agora é a hora do Me Convença, onde você me convence a ler um livro ruim ou bom. Depende do seu... do que você sente por mim. Se você quer me fazer de palhaça, pode ser um livro ruim. Se você quer realmente uma coisa pra me edificar, como eu já peguei dicas aqui, edificante, você pode me mandar um livro bom. Eu tenho muitos e-mails aqui, recebi muitos e-mails, tá? Nesses últimos dias, muito obrigado. Se vocês quiserem mandar e-mail, por favor, mande para livrariaemcasapodcast@gmail.com. Sejam criativos no título, principalmente, porque são vários, então a gente fica sempre escolhendo pelo título. Sejam criativos pelo texto, mas a gente sempre... Provavelmente eu vou chegar no seu e-mail, tá? Em algum momento. Então eu tô aqui com os e-mails que tem aqui já há alguns dias que eu não abro... Tem um aqui que eu sempre abro com vocês, tá? Eu não leio com antecedência, não. Tem um que fala O Véi da Van do Bem. Vou abrir esse. É do Rony Silva. Olha, o Silva dele é com W. Que chique. Será que ela é russa? Silva. Silva. Olá novamente, Paulo e Rodolfo. Hoje vim trazer mais uma dica de leitura pra vocês. Viu? Agora é pro Rodolfo também, não é só pra mim não a dica. Nos convença, vamos mudar o nome do quadro. Nos convença. Minha indicação é o livro Um Homem Chamado Ove, do nosso querido Frederick Bachman. Então, eu até tenho esse livro em inglês, mas não li ele até hoje. Acho que eu tenho o audiobook dele também. Não sei se eu tenho o e-book, talvez eu tenha também, e eu não li mesmo assim. Já adianto que é muito difícil escolher um livro pra mostrar aqui, pois desdenhando dos conselhos da minha mãe, eu sempre vou na onda dos outros, geralmente da sua, já que comecei a ler há pouco tempo. Então esse livro conta a história do Ove, um senhor de 59 anos que quer morrer. Bom, nem sempre foi assim. Depois de uma vibe bem movimentada, ele se vê abandonado pelos avanços do mundo. 59 anos já... daqui a pouco eu chego lá, que falta 20 e poucos anos ainda, calma. O livro intercala entre presente e passado e mostra o quanto a vida desse homem passou por altos e baixos até chegar nesse estado. Esse livro começa meio clichêzão de véio, meu Deus, mas termina sendo talvez melhor que os outros livros do autor, dos que eu já li, claro, já leu Gente Ansiosa? Ah tá, não acho um livro tão reflexivo quanto Gente Ansiosa, mas ele deixa no final um sentimento de amor e esperança. Esse livro tem 350 páginas e entrega uma história de vida linda, tanto do protagonista como dos personagens secundários. O livro contém morte, estrangeiros, eu adorei os estrangeiros no meio da morte, alguns idosos, gay, homofóbico, ladrão, doente e muito mais. Simplesmente leiam. Adorei essas palavras-chave, as palavras tags do livro. Um livro muito bem humorado, pois amo como esse véio é ranzinza, igualzinho o véio do Quero Café. Um livro pra se apaixonar pelos personagens e pela história, mesmo não inovando em quase nada. Eu chorei, eu ri, fiquei triste e sorri mais. É isso, continuo assistindo seus vídeos em tudo que é plataforma, inclusive reagindo a Hot, que desce o nível a cada episódio. Amo. Um beijo da Anitta, até a próxima. Aí depois ele tem, PS, no Twitter eu tô sempre te marcando em tudo que é canto pra tu fazer parcerias. Esse povo não sabe o que está perdendo. PS2, sou de Maceió e aqui no Nordeste é normal chamar idosos de véio, então sem cancelamento. Eu amo. Olha, eu amei seu e-mail, amei, adorei. Eu quero muito ler esse livro de verdade, por causa do Frederick, e porque, assim, esse é um livro mais famoso, acho que não sei se Gente Ansiosa já passou, mas antes era um livro mais famoso dele, tanto é que quando você compra Gente Ansiosa, vem lá escrito, do mesmo autor de Um Homem Chamado Ove. Eu acho que tem até filme, eu acho que tem um filme desse livro, se eu não me engano, e eu adoro a escrita do Frederick, eu li dois livros dele, embora eu não tenha amado o Barrytown, mesmo assim é um autor que eu gosto muito, né, gostei muito da escrita dele mesmo assim. É, e eu acho legal esses livros de pessoas mais idosas. Embora, quando eu vejo 59 anos, eu já pensar que é velho, né? Eu fico, meu Deus, será que 59 já é velho? Porque eu acho que, assim, a partir de 60, talvez configure velho. Mas até 59, eu quero acreditar dentro de mim que é meia idade. Eu acho que dos 40 aos 60 é meia idade, entendeu? Então eu ainda tô dentro de jovem. Aquelas configura jovem, talvez. É, gente, eu tô muito longe dos 59, tá? Tem 30 e poucos, pouquinhos, não vou falar quantos. É, mas eu gosto muito, quero, gostei muito da escrita, gostei muito do que você falou. Ah, é um livro que tem gay, que tem véio, que tem estrangeiro, que tem morte, homofóbico, ladrão. Parece o Brasil, né? Parece o Brasil mesmo. É, então eu fiquei bem interessado. Eu acho que eu já tenho, deixa eu ver se eu tenho o e-book do livro. Porque eu sei que o livro físico, eu tenho... É, e eu, você sabe que eu não leio físico, né? Eu só tenho pra dizer que tenho. Peraí. Capa comum, eu não... Ih, não tem nem e-book desse livro, gente. Não existe. Então, eu provavelmente não tenho. Mas eu tenho, sim, ele em inglês. Eu sei que eu tenho esse Man Called Ove aqui. É, então, quem sabe, em algum momento, vem aí e eu conte pra vocês que eu achei, tá? Muito obrigado pelo e-mail, Rony Silva, ou Silva com W, tá? Obrigado. Vamos pro próximo e-mail. Peraí. Vamos lá, tem tantos aqui. É, tem um que é muito bom. Mocinhas que amam não fazer cocô. Eu amo esse título. Esse é da Stephanie Lucas Santos, tá? Oi, Rata. É isso mesmo que você leu. KKKKKKKKK. De acordo com a nossa protagonista, Maria Carmen, de 11 anos, de Se Deus Me Chamar, Não Vou, fazer cocô é um despropósito. E que o motivo da mãe ser amada é ela não... Não, e ela não é fazer cocô. Porque ela acha que a mãe dela é amada, porque ela não faz cocô, mas ela não faz cocô. Além disso, neste livro temos a visão de mundo de uma criança refletindo sobre o dia a dia de um jeito muito engraçado e muitas vezes emocionante. Temos também um casal poliafetivo e a forma que abordam isso é muito bonita. É um livro nacional da Mariana Salomão Carrara, então vai ajudar na sua meta de ler mais livros nacionais. Olimpisca. Tem apenas 240 páginas. Ai, que delícia. Ela fala assim, nós amamos os livros brasileiros por isso. Exato, gente. O que eu mais gosto na literatura nacional é que os livros normalmente têm menos de 300 páginas. Eu fico feliz que o autor brasileiro ele não tá com paciência para escrever livro grande. A capa é rosa e vai ficar super fofo na sua estante. Enfim, esse livro é uma gracinha, super rápido de ler e faz a gente refletir sobre morte, amor, bullying e família. Vou colocar aqui um trecho pra você. Família é um vaso muito rígido. Se você dobrar ou esticar demais ou enfiar muita coisa dentro, tudo quebra em um bilhão de cacos. Família é um vaso que quebra até por excesso de flores. Olha. PS, eu sei que às vezes não parece os pensamentos de uma criança de 11 anos, mas a gente passa um pano pelo bem da narrativa. PS2, eu estou fazendo algumas resenhas no meu Scooby depois de dar uma olhada. Ela mandou o link dela, do Coisa, eu vou seguir. E o meu Insta é StephanieSantos27. Beijo pra você e pra Rodolfa e faz... E botou Rodolfa, tá?
Beijo.
Beijo. E faça um cocô segurar, isso não faz bem. Atenciosamente, Stephanie Santos. Deixa eu entrar no perfil dela. Ih, tem que entrar no perfil do outro jeito. Ai, não aguento com esse negócio quando abre o aplicativo. Que eu tenho que descobrir o jeito que faz. Eu aprendi uma vez numa live, peraí. Você pega aqui alguma coisa. Isso aqui, eu acho. Deixa eu ver se é isso que vai dar certo. Não. Então, depois eu vou abrir no aplicativo. E aí eu adiciono a Stephanie no meu Scooby. É, olha, eu gostei muito da ideia. Eu acho que eu já tinha visto falar nesse livro assim. Se Deus me chamar, eu não vou. Deixa eu abrir aqui pra ver. A capa comum dele tá 28. Acho que eu vou comprar, então. Já que você tá me recomendando, hein. Mas porque você tá me recomendando. Não vou comprar e-book, porque não tá no preço que eu quero pagar. Então, tudo bem. Vocês viram que eu tô seguindo a dica de vocês. Vou comprar real. Vou ver se vai aparecer mais algum livro aqui. Vou botar aqui no carrinho, não vou fechar ainda, porque vai que aparece mais um livro bom aqui nesse e-mail, nesses e-mails. Pera aí. Vamos lá. É... Ah, ela mandou pra vocês que não fazem cocô duas vezes. Deixa eu pegar aqui, os que eu já li. Tem um aqui que é assim. Como as drogas ajudam as crianças... Da Helena Souza. É, aí ela bota assim, crianças e adultos, não usem drogas, só estou fazendo o nosso clickbait de cada dia. Agora que consegui tua atenção e desmotivei o uso de substâncias ilícitas, eu vou explicar porque todo mundo deveria ler Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. A história é narrada por uma criança que tem pensamentos e atitudes tão ridículas quanto geniais. Você nunca sabe qual vai ser a próxima frase. É uma montanha-russa de absurdos e risadas. 2. O pai da criança é um traficante mexicano extremamente poderoso e rico, o que só dá munição para as doideiras do filho e para o desenvolvimento dessa história tragicamente hilária. 3. Tem apenas 96 páginas, que delícia. Dá pra ler em uma hora e o resto do dia você fica livre só rindo e refletindo sobre o que leu. 4. A capa é muito bonitinha, com cores vibrantes. Fica lindo na estante. 5. O romance concorreu a alguns prêmios e é de um autor mexicano contemporâneo não tão conhecido, que vai agregar a sua bagagem cult. Adoro. 6. Tu precisa me ajudar a tornar esse homem famoso. Já li outro livro dele, Te Vendo um Cachorro. Também muito bom, apesar de ter gatilhos de violência animal. Meu Deus. Estou doida pra ler os outros, mas estão sempre saindo de estoque e nunca entram em promoção. Por favor, eu sou uma universitária, uma estagiária e não tenho talentos ou tempo pra conseguir renda extra. Eu preciso desses livros. Obrigada pela atenção e fico esperando pra ouvir tua resenha. Caso contrário, cancelo o Catarse. Adoro, ela é apoiadora, adoro. Mentira, te adoro. Meu Insta é Helena da Costa A. Não posto muito, mas se alguém quiser falar de livros, tô sempre aberta. Beijos pra Rata Diva e pro Rodolindo. Olha, virou Rodolindo. Obrigado por estabilizarem minha saúde mental durante a faculdade. Atenciosamente, Helena. Bom, eu vou procurar esse livro aqui. Festa no Covil. Gostei do nome, peraí. Festa no Covil. Ó, tem disponível o e-book no Esquilo. Vocês podem comprar R$25, tá? O e-book tá um bom preço no Esquilo. O Esquilo não tem livro físico, né? Então tem o livro digital lá. O livro físico tá muito caro. R$41 pra pagar num livro de 96 páginas. Olha, me perdoa, Companhia das Letras, mas agora não vai dar, tá? Vai ficar pra depois. Mas eu vou comprar o e-book, porque gostei da ideia. 96 páginas, achei uma delícia. Quero ler mais livros de autores mexicanos, que eu não tô acostumada a ler. Tá? E aí, em breve, quem sabe em breve, no ano que vem, daqui 2 anos, eu conto pra vocês o que, que eu achei, tá? Mas muito obrigado, Helena, que me trouxe esse e-mail, como drogas ajudam as crianças, tá? Gostei muito da sua ideia. Mas eu gostei mesmo do e-mail, achei legal a ideia. Obviamente, não entendi muito bem o livro que se trata. Deixa eu até dar uma olhada aqui na sinopse. É um romance de estreia do autor. Breve e incisivo a revelar a face mais violenta da realidade mexicana sob uma ótica insólita. Entra no cânone da narcoliteratura sem ceder aos tiques próprios do subgênero. Em Festa no Covil, a vida íntima de um poderoso chefe do narcotráfico é narrada pelo filho, garoto de idade indefinida, curioso e inteligente, o pequeno herói que vive trancado num palácio sem saber a verdade sobre o pai, reconta sem filtros morais o que presencia ou conhece pela boca dos empregados ou pela TV. Seu passatempo é investigar secretamente os mistérios que entrevê colecionar chapéus e palavras difíceis de pesquisar sobre samurais, reis da França e animais em extinção, sempre com o auxílio de seu perceptor, um escritor fracassado e egresso da esquerda. Meu Deus, aí tem uma coisa da esquerda aqui, mas vamos cancelar. Esse pequeno príncipe, tão mimado quanto privado de infância, tem um desejo obsessivo, completar seu mini zoológico particular com um raríssimo hipopótamo anão da Libéria. Deus. Enfim. Que é isso? Não, reveses nos negócios paternos e a convivência de um grupo abandonado. Eita, gente. Reveses nos negócios paternos e a convivência do grupo abandonar o México. Não entendi essa parte. Por um tempo, acabam tomando realidade o safari, tornando. Gente, eu tô com uma dificuldade de cognição hoje. Realidade o safari para capturar o tal hipopótamo em risco de extinção. A viagem à África com seus percalços e o regresso ao palácio constituem a grande iniciação do autor, do narrador protagonista, e que só na última linha é dado. Chamaram de pai de pai. Gente, que difícil. Já tá difícil ler o sinopse, imagina ler o livro. Enfim, ganhou um monte de prêmio, não sei o quê. Foi publicado em 2010. Olha, muito obrigado, tá, Helena? Obrigado por você apoiar o Livraria em Casa no Catarse também. Apoiem, tá? Procurem o link, tem lá no canal. Se você tá vendo no YouTube, tem aqui na descrição. E é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido, ouvido e assistido até aqui. Tá? Pra mandar o seu e-mail, é só mandar pra livrariaemcasapodcast@gmail.com. E semana que vem tem mais um episódio, quarta-feira, nas plataformas digitais e no sábado no YouTube. Beijo. Tchau.